O título começa com nós. É uma confissão. Nós matamos o cão tinhoso. Quer dizer então que nós, moçambicanos, matamos Moçambique? Parece um pouco estranho, mas no fundo, quer dizer, a gente tem que levar em conta o ponto de exclamação, que também faz parte do título, e que transforma essa confissão numa manifestação de perplexidade. É como se o próprio narrador, na condição de moçambicano, é como se, né, o próprio livro, na condição de representação do povo moçambicano, confessasse uma morte. Mas como que esse povo poderia ser responsável pela morte do próprio país? Pela omissão, pela passividade. Eu acho que essa chave interpretativa me parece bem interessante. Meu nome é Fernando Marcílio, professor de literatura do Sistema Anglo de Ensino. Sou formado em História, com mestrado em Teoria Literária, sempre pela Unicamp.
Livro aberto. Obras e autores que fazem história.
Lançado em 1964, Nós Matamos o Cão Tinhoso, do escritor moçambicano Luiz Bernardo Ronuana, é uma das novidades da lista da FUVEST. O livro reúne contos que têm como pano de fundo a opressão colonial portuguesa e a luta pela independência do povo de Moçambique.
Por volta dos anos de 1960, várias colônias europeias na África se rebelaram contra seus dominadores. Isso aconteceu também em Moçambique, contra Portugal. E Luiz Bernardo Ronuana fez parte de um movimento de libertação de Moçambique e ele então vai militar dentro desse esforço de libertação de Portugal, que enfim será conseguido nos anos de 1970. O livro dele é publicado em 1964, no fervor da batalha anticolonialista, pelo menos no início desse movimento, que 10 anos depois resultaria na independência de Moçambique.
De acordo com Marcílio, o livro não chegou a ser censurado pelas autoridades portuguesas que dominavam o país, mas a publicação não teve grande destaque. A segunda edição saiu só mais de uma década depois, quando Moçambique já era independente.
Nós estamos falando de um autor que escreve num momento em que o seu país luta contra a dominação estrangeira e, de uma certa maneira, o livro dele tenta, embora não pareça à primeira vista, e talvez justamente porque não pareça à primeira vista que o livro tenha sido liberado, né, o livro não foi censurado, ele começa a estimular os leitores moçambicanos a que se rebelem contra a presença portuguesa no país. O leitor desse livro deve ter isso em mente. O livro tem uma dimensão simbólica muito importante e, embora ele seja composto de várias narrativas, essa linha simbólica é a mesma. É o chamamento para a luta, convocação para a luta de resistência contra a presença estrangeira.
No conto que dá título ao livro, Moçambique pode ser associada à imagem de um cão. Marcílio explica o motivo para essa comparação.
E por que Moçambique seria associada a um cão sarnento? Pela sua pobreza, pela sua miséria, pela sua condição de espaço marginalizado, pela maneira como ele é tratado exatamente pela metrópole, representada no conto pelos seus, enfim, membros. Então, eu acho que o conto inicial do livro começa com a exposição de uma tragédia nacional. É um país que está sendo destruído, que está sendo ferido, e essa morte lenta está sendo assistida pelos seus próprios cidadãos.
Além do conto homônimo, o livro possui mais 7 narrativas curtas. Entre todas essas histórias, há algo em comum.
Você tem narradores em primeira pessoa. Jovens, ou adolescentes, ou meninos, o que sugere uma trajetória de crescimento. No primeiro conto, você tem um menino contando a perseguição ao cão. No segundo conto, você tem um menino, que não é nomeado, falando sobre a resistência da família. E depois, você tem, mais tarde, num conto chamado A Velhota, já um narrador adolescente, enfim, você percebe uma linha de crescimento desse narrador. E ao lado dele, você tem um conto chamado Dina, um conto narrado em terceira pessoa, e tem como protagonista um homem já de idade, que transmite uma lição, que é a de que não é a hora ainda de se rebelar. O último conto, né, mostra um narrador que toma consciência disso e que se prepara para reagir a isso. E em seguida, no último conto realmente, foi publicado em revista e incluído nessa edição, nós temos um trabalho com a linguagem que mostra bem o esforço de reafirmação cultural. É como se fosse, portanto, a vitória dessa cultura que resiste a todas as dominações e a todas as opressões.
Marcílio indica possíveis pontos que o vestibular da FUVEST pode destacar.
A Fuvest pode explorar uma relação entre as tramas e o contexto social. É bem importante o aluno fazer essa ligação. Da mesma forma, o sentido social de algumas personagens, ou de algumas cenas, de algumas passagens. A postura do narrador, quase sempre em primeira pessoa, frente ao que é narrado. E o esforço do resgate identitário, do resgate da identidade nacional de Moçambique.
O professor leu o trecho de um dos contos do livro.
A cena se passa em um bar. E alguém chega com uma informação sobre o 1,8, que era um rapaz que tinha perdido as suas terras e tinham sido roubadas por grandes latifundiários locais. 1,8 ficou maluco, patrão. Matou Zedequiel, também queria matar eu, mas eu fugiu, corri muito mesmo. A nós queria agarrar ele e ele começou a matar nós. Estava a falar com o céu, a nós queria levar ele para fugir de vento de Ninguitim. Caramba! Pensa o narrador, como é que é possível haver tipos como eu? Enquanto eu matava rolas e jogava ao 7,5, acontecia uma data de coisas e eu nem me impressionava, nada, ficava na mesma, fazia que não era comigo. Poça, aquilo tinha que mudar. É assim que se encerra o livro, e eu acho isso genial. A fala do rapaz que vem informar sobre as ações do 1,8 já é repleta de coloquialismo, de regionalismo, de uma expressão da oralidade moçambicana. E a conclusão do narrador, de que, puxa vida, tanta coisa acontece e eu fico aqui jogando baralho. E a sua frase final, que é a frase final do conto e do livro, se a gente excluir o conto que foi inserido depois, é essa, poça. Poça quer dizer, poxa vida, aquilo tinha que mudar. Ou seja, é preciso mudar essa situação. E acaba o livro. Na minha opinião, o narrador está transportando para o leitor a necessidade de mudar a realidade moçambicana.
Todos os contos do livro têm esse nível simbólico de oposição do povo moçambicano aos portugueses no país. Isso aproxima o livro de Ronoana de outras obras da lista da FUVEST que têm a perspectiva do colonizado, como em Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, ou do colonizador, como em Mensagem de Fernando Pessoa. Fernando Marcílio acredita que a FUVEST possa fazer alguma associação entre essas obras, ou ainda, com o romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles.
Essencialmente, esse livro fala da luta pela liberdade. E luta pela liberdade não tem data, não tem hora, não tem lugar. Ela sempre existe. A mesma coisa acontece com o romanceiro da Inconfidência. Também é um livro que trata de um episódio específico, mas que trata, na verdade, da ambição e da luta pela liberdade. São livros que ainda falam muito ao nosso contexto atual, que a gente precisa estar sempre muito atento na preservação da liberdade. Mesmo quando aparentemente só um outro é atingido, toda pessoa que é ferida no seu direito, isso também nos diz respeito.
Escrito há praticamente 6 décadas, Nós Matamos o Cão Tinhoso se mantém atual ao fazer críticas ao racismo, à violência contra a mulher, ao anseio por liberdade e à opressão imposta aos dominados. Marcelo Abud para o Livro Aberto do Instituto Claro.